Por favor, no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3, versos 6 a 12. Eu peço a você que, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós estudaremos essa passagem nessa noite. Queridos irmãos, na última reunião do Conselho, dentre tantos assuntos que nós conversamos naquele dia, nós também reservamos tempo para falar sobre algo que tem afetado a Igreja Evangélica Brasileira. E nós estamos falando da brasileira porque nos falta conhecimento de outras realidades fora do Brasil. Mas estávamos falando sobre esse momento triste que temos vivido, que tem marcado a história da Igreja brasileira pela frieza espiritual. É claro, existem muitas marcas, muitas coisas para falarmos da Igreja Evangélica Brasileira, mas uma delas, que tem sido notada de maneira inegável, de maneira inquestionável, é esse período de frieza espiritual que a Igreja tem vivido. E quando nós estávamos conversando, nós falamos, claro, sobre quais são as características que descrevem esse período de frieza espiritual. Ora, eu quero mencionar algumas delas. Por exemplo, nós temos vivido dias onde muitos membros da Igreja Evangélica Brasileira, eu estou falando de uma maneira geral, tá? E isso inclui, lamentavelmente, também a nossa realidade. Nós temos vivido dias onde os membros da Igreja Evangélica Brasileira, eles não têm mais reservado tempo para ler a Escritura Sagrada. Não são todos os membros da Igreja Evangélica Brasileira que mantêm uma rotina na semana de leitura bíblica, de ler o texto, de examinar o texto, de conhecer a Bíblia. Infelizmente, não. Existem pessoas dentro das igrejas que têm lido a Bíblia de domingo e domingo. Quando vem à igreja, quando vem ao culto, e aí se recorda, a minha Bíblia, onde ela está? Ah, lembrei, pega a Bíblia para poder vir à igreja e abre a Bíblia aqui na igreja, e passa os dias da semana sem ler a palavra. Uma outra característica que tem sido presente, nós temos vivido dias de esvaziamento, por exemplo, das reuniões de oração. E não é somente das reuniões de oração congregacional, o povo ajuntado, mas, infelizmente, dentro de casa também, os membros da Igreja Evangélica Brasileira, de maneira geral, têm reservado pouco tempo para orar. Pouco tempo para orar. É triste isso, mas é verdade. Outra marca, culto doméstico. Ah, essa é uma briga que parece que não tem fim. Poucas são as famílias dos membros das Igrejas Evangélicas Brasileiras que fazem culto doméstico, que reúne a família em casa para ter um tempo de conversar sobre a Bíblia, de orar, de louvar, de compartilhar. Infelizmente, queridos, infelizmente, esse é o cenário. Mas não para por aí. Não são poucas as vezes que qualquer motivo é válido para justificar a ausência em um culto, em uma reunião na igreja, em uma escola dominical. Por exemplo, é possível acordar todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 6 da manhã, às 5 da manhã, para poder se preparar para trabalhar, mas às 8 da madrugada, no domingo, não, não dá. São características que descrevem esse período de frieza espiritual que nós estamos vivendo. E aí, então, vem para o culto público, e às vezes vem para o culto público e volta para casa. Nossa, mas o culto hoje, não sei, o louvor hoje não estava... Ah, isso me faz lembrar das palavras de Whitefield. Ele fala assim: nenhum homem pode fracassar em encontrar-se com Deus no santuário se ele traz Deus consigo para ali. Mas se nós não trouxermos Deus conosco para aqui, nós certamente fracassaremos e tentaremos transferir a responsabilidade do fracasso para o líder do louvor, para o pastor e a maneira como ele pregou, para o presbítero e a forma como ele orou, mas não admitimos que a frieza se encontra em nosso coração. Pois bem, o texto que nós vamos estudar hoje fala sobre essa realidade de frieza espiritual. O texto é o texto do profeta Malaquias, no capítulo 3. Perceba, o povo havia regressado para Jerusalém e regressou para Jerusalém com grandes expectativas. Haviam promessas dadas e o povo retorna então querendo desfrutar dessas promessas. Entretanto, os anos se passam e eles estão ali em Jerusalém. A terra continua sendo uma província. A terra de Jerusalém não consegue a sua liberdade. Aquele futuro glorioso previsto pelos profetas não se concretiza. Inclusive, os profetas pós-exílicos haviam falado, mas as coisas não aconteceram. Deus ainda não havia vindo ao templo e a glória daquele segundo templo ainda não havia se confirmado. E o povo, diante daquele cenário, começa então a questionar. E o questionamento do povo era o seguinte: será que vale a pena servir a Deus? Será que está valendo a pena servir a Deus? Porque a gente está aqui e ele parece que não vai cumprir as promessas dele. E aí, de repente, o povo começa a se distanciar do Senhor, a abandonar o relacionamento com Deus. O Senhor, então, envia o profeta para chamar a atenção do povo. E o chamado de Deus para o povo é necessário viver um tempo de restauração, um tempo de restauração para a espiritualidade de vocês. E essa restauração vai afetar toda a vida de vocês. Pois bem, sabendo disso, nós chegamos no capítulo 3, versos 6 a 12. Porque o que é que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar justamente o convite de Deus ao povo para que o povo experimente dessa restauração, desse reavivamento espiritual. Por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Queridos, o verso 7 eu fiz questão de repetir propositalmente: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Estudemos então esse texto. Vejamos aqui, estamos falando que ele trata de um convite para a restauração, um convite para a renovação espiritual. E eu quero que você observe algumas coisas comigo, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. Perceba aqui, quem é aquele que convida? Olhe para o texto sagrado no verso 6 e também no verso 7. O verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No verso 7, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Quem é aquele que convida? Ora, o convite está sendo feito por Deus ao povo. E como o profeta fala de Deus nesses dois versos? Primeiro, ele vai dizer que o Senhor é aquele que não muda. É aquele que não muda. É aquele que é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Não há variação de mudança nesse Deus. É interessante porque quando fala que o Senhor não muda, nós vamos entender que o problema no relacionamento, então, não estava sendo por conta de Deus ou por responsabilidade de Deus, mas estava sendo por conta ou responsabilidade dos homens, porque foram eles que mudaram no seu relacionamento para com o Senhor, mas não foi o Senhor que mudou para com eles. O Senhor continuava sendo o mesmo Deus da aliança que chamou esse povo para estar com Ele. O Senhor continuava sendo o mesmo Deus de amor. O Senhor continuava sendo o mesmo Deus de misericórdia. Por gentileza, olhe no final do verso 6. Está escrito: por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aquele que está chamando para a renovação espiritual é aquele que renova a sua misericórdia manhã após manhã. E o fato dele renovar a sua misericórdia manhã após manhã é que garantia que os filhos de Israel não fossem consumidos, destruídos. Porque se o Senhor não renovasse a misericórdia manhã após manhã, aquele povo já teria sido consumido pelo Senhor. Deus está interessado nessa renovação espiritual. E Ele apresenta o convite para o povo. Deus, o Senhor que não muda em seu ser, o Senhor que não muda, aquele que é poderoso para renovar o seu povo, aquele que é poderoso para restaurar o seu povo. Pois bem, continue olhando para o texto sagrado. Ainda no verso 7, por que que o povo está sendo convidado por Deus? Olhe para o verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Por que que o povo está sendo convidado por Deus? Porque esse povo se esqueceu do Senhor a partir do momento em que parou de considerar a palavra do Senhor, os estatutos do Senhor. Não havia consideração, não havia busca, não havia anseio pela voz de Deus, não havia desejo em conhecer a vontade do Senhor. É por isso, então, que eles abandonam os estatutos de Deus e não conseguem guardá-los no coração. Ora, se não busca, se não conhece, é impossível guardar. Agora, olha só, meu irmão, minha irmã, o detalhe do verso 7, por favor. Deus está apresentando o convite para uma geração, mas Ele está dizendo: o problema não começou em vocês. Vocês são responsáveis porque não mudaram de postura até agora, mas o problema começou antes. Vocês estão desviados da minha palavra, desviados da minha vontade, desde os dias dos vossos pais. Percebem, pais, a nossa responsabilidade? Vocês estão notando isso aqui? Os pais daquela geração foram pais que não ensinaram a Escritura para os seus filhos. Os pais daquela geração foram pais que não falaram do Deus da aliança, do Deus de Isaac, de Abraão, Isaac, Jacó. Os pais foram os pais que não contaram a história da libertação do Egito. Os pais foram pais que não ensinaram os seus filhos a ter esperança no Senhor, a serem fiéis ao Senhor. Os filhos não viram nos pais um modelo de vida. Agora os filhos estavam seguindo o mesmo curso dos pais, distante de Deus. E quando o Senhor então percebe essa distância, o Senhor vai ao encontro do seu povo e diz: ei, volta, vocês estão longe, está na hora de regressar.
Eu quero viver um relacionamento de intimidade com vocês, então regressem, retornem. É o Senhor quem está afirmando que aquele povo precisava, e é assim, queridos. Continua sendo assim. É o Senhor, com a sua voz, que vem ao nosso encontro para dizer: por que que você está tão distante? Por que que você já não considera mais a minha palavra? Por que você já não me ouve mais como ouvia antes? O que está acontecendo no seu coração? Você sabe onde você vai chegar desse jeito? Pois bem, continue olhando para o texto sagrado. Agora, ainda no verso 7, qual foi a reação do povo ao convite feito por Deus? Percebam a maneira como eles reagem. No final do verso 7, eles reagem indagando ao Senhor. E a pergunta que eles fazem é a seguinte: em que haveremos de tornar ao Senhor? O Senhor está aí nos convidando, está falando que a gente precisa voltar, mas em que? Em que, Senhor? Eu fico pensando aqui, queridos, nessa resposta do povo, dialogando com Deus, e enxergo na resposta deles uma insensibilidade terrível. Eles não conseguem mais perceber os efeitos que estão experimentando em suas próprias vidas do distanciamento de Deus. Eles estão insensíveis. A palavra do Senhor já não toca mais. Na verdade, eles estão levantando pretexto, eles estão levantando desculpas, eles estão levantando as suas próprias justificativas para dizer: Senhor, não é bem desse jeito. Ó Deus, o Senhor está meio enganado, está meio equivocado. Esse negócio de frieza espiritual não é bem assim, não. Porque eu consigo me alimentar no domingo ao ouvir um sermão e fico até o outro domingo alimentado. Há uma justificativa no coração desse povo, e essa justificativa está associada a essa insensibilidade espiritual. Insensibilidade espiritual que leva esse povo a reagir de maneira cínica para com o Senhor. O que existe no coração deles agora é uma verdadeira máscara de espiritualidade, mas o coração está distante. É por isso, queridos, se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, olhe para o capítulo de número 1. É por isso que no capítulo de número 1, quando eles se apresentam para cultuar a Deus, eles não estão preocupados com o que vão levar para Deus. Observe a partir do verso de número 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Verso 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Eles não estavam preocupados. Na verdade, eles nem admitiam que necessitavam dessa restauração. É por isso, então, que eles estão se justificando com Deus. É como se eles falassem: olha, Senhor, o Senhor está reclamando aí, mas a gente está vindo aqui. A gente está trazendo o animal, a gente está trazendo as coisas diante do Senhor. Mas Deus diz: vocês estão fazendo do culto algo desprezível, porque não estão considerando a minha pessoa, o meu chamado e como o culto deve ser processado. Pergunta o que quer, ouve o que não gostaria. Aconteceu isso aqui. O Senhor então vira, por favor, continue olhando para o texto sagrado no capítulo 3. Agora observe um outro destaque. O Senhor vai dar a resposta para eles. E qual é a evidência da necessidade de restauração? Deus vai dar então a resposta. Essa resposta pode ser encontrada no verso, a partir do verso de número 8. Observe aqui o que está escrito no verso de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O que é que acontece aqui? Deus, então, vai dar uma evidência. O povo pergunta: por que que a gente vai voltar para o Senhor? E aí, queridos, nós precisamos tomar um certo cuidado, porque essa passagem, ela não está falando primeiramente sobre dízimo e oferta, como trazer aqui a igreja. Não esquece essa ideia. Vamos pensar primeiro que a passagem está nos falando que a frieza espiritual tem reflexos em toda a vida, e uma das áreas que a frieza espiritual alcança é a infidelidade a Deus. E uma das provas de infidelidade a Deus é justamente em qual área? Dízimos e ofertas. É disso que o texto está falando. O problema, então, para aqueles que trabalham, que têm as suas receitas, quando não dizimam e quando não ofertam, o problema não começa meramente em algo exterior, começa no coração. É o coração distante, é a frieza espiritual. Esse é o grande problema. Deus, então, está pegando um exemplo, veja. E eu não quero, queridos, que vocês entendam que esse é o único exemplo dado no livro do profeta Malaquias. Não é. Nós acabamos de falar de um outro exemplo no capítulo de número 1. Eles estavam levando um pão imundo, eles estavam levando o animal que era desaprovado pelo Senhor. Eles estavam levando o cego, eles estavam levando o coxo, o enfermo. Eles estavam levando esse tipo de animal para cultuar a Deus. O Senhor está dizendo para esse povo o seguinte: olha, a frieza espiritual de vocês está fazendo com que vocês não se preparem para me adorar. Vocês não estão me adorando como deveriam me adorar. E, queridos irmãos, a adoração a Deus é algo que precisa ser levado a sério. Você que está fazendo a leitura bíblica, há poucos dias passou pelo livro de Levítico. E você pôde observar quantas vezes Deus repete ali em Levítico o seguinte: olha, no local que eu escolher para que vocês me adorem, no local que eu escolher para que vocês me adorem, no local que eu escolher para que vocês me adorem. Mas Deus não escolhe somente o local, Deus determina também a oferta, porque Ele que escolhe os animais que deveriam ser levados à presença dEle para serem sacrificados. Deus não escolhe só o local, Deus não escolhe só a oferta, Deus escolhe aqueles que vão oficiar, os sacerdotes são escolhidos por Deus. Ou seja, tudo que envolve o culto é escolhido por Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quem determina a maneira como Deus deve ser adorado é Deus, não é o homem. O que é que o homem faz? Ora, o homem que não está experimentando de frieza espiritual, ele responde. Ele tem desejo de ir ao encontro de Deus. E esse desejo faz com que ele leve o melhor. Meus queridos, colocar a mão no bolso para dizimar e ofertar é algo extremamente difícil para quem está com o coração distante de Deus. Mas para quem sabe que tudo que tem, tudo que é, vem das mãos do Senhor, e o seu coração está entregue a Deus, pôr a mão no bolso para ofertar e dizimar, não é difícil. Deus está provando isso para o povo. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo para vocês, é isso que está acontecendo. Agora, por gentileza, uma última pergunta que eu quero considerar nessa passagem. Observem os versos 10 a 12. Quais são as consequências da restauração? Quais são as consequências da restauração? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Veja aqui, por favor, nós temos uma sequência aqui de efeitos, de consequências que são trazidas por Deus no processo da restauração. Primeira delas, no verso 10, O texto está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Ora, o mantimento na casa tem a ver com o funcionamento regular do culto. A ideia é, essa renovação espiritual vai fazer com que vocês entendam que o culto deve ser processado continuamente. Haverá mantimento contínuo na minha casa e o culto não vai cessar. Vocês estão entendendo? É um efeito imediato na adoração. Aqueles que experimentam da renovação espiritual, eles passam então por esse processo de adoração contínua. Continue olhando para o texto. Vejam ainda. No verso de número 10, Deus vira para esse povo e fala o seguinte: olha, eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Meus queridos, vocês já viram que presbiteriano às vezes tem medo de falar de bênçãos? É triste isso, né? Para quê? Por quê? O Senhor é o abençoador, Ele abençoa. Pronto, fato, não precisamos ter medo de falar disso, não. O que nós não podemos fazer, queridos, é imaginar agora que a vida com Deus se refere tão somente ou exclusivamente a bênçãos materiais. Se fizermos isso, nós estamos caindo em erro. Porque é possível ser abençoado, mesmo quando a nossa dispensa não tem mantimento. Guarde isso no seu coração. Mas, pastor, mas como assim? É. Porque as bênçãos garantidas para a nossa vida são aquelas bênçãos garantidas pelo sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. E elas começam a ser derramadas sobre as nossas vidas de maneira espiritual, quando Deus libertou a minha vida e a sua vida do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. E nós somos abençoados, assentados nesses lugares celestiais para a glória de Deus. Agora, esse mesmo Deus que nos supriu deste modo, é Deus para nos suprir em nossa vida. É Ele que derrama bênçãos. E Deus está falando, uma renovação espiritual traz bênçãos. Agora, continue olhando para o texto. Verso 11. Olha aqui um outro destaque. Vai dizer assim: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor é aquele que se levantará contra tudo e contra todos que querem então usurpar as bênçãos que Ele mesmo tem nos dado. É como se Ele estivesse falando assim: eu, o Senhor dos Exércitos, estarei com vocês para guerrear as suas batalhas e livrá-los do mal. Meus queridos, não é difícil entender por que Jesus, em João capítulo 17, falou: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A bênção de Deus sobre a nossa vida, a vida daqueles que experimentam da renovação espiritual, são bênçãos que nos livra de todo o mal e especialmente das garras imundas do maligno. Verso de número 12. Tem mais coisa boa para a gente. E aí no verso 12, diz assim: todas as nações vos chamarão felizes. Aqueles que experimentarem dessa renovação, quando vocês passarem por esse processo de se voltar para mim e eu me voltar para vós outros, vocês serão olhados por todas as outras nações e essas nações chamarão vocês de felizes. E é claro, meus queridos, isso aconteceu na nossa vida quando nós tivemos um encontro com Cristo, recebemos a obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo colocou no nosso coração o seu fruto e o fruto do Espírito Santo é alegria. Nós somos terra deleitosa. Tem algo aqui que precisa ser dito, linkado a esse verso. O Senhor está prometendo bênçãos para a vida daqueles que passam por esse processo de renovação espiritual. Mas perceba, o Senhor vai nos ensinar no Salmo 67, que quando Ele decide abençoar o seu povo, abençoe-nos, Deus. Seja gracioso para conosco. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E o verso 2 diz o seguinte do Salmo 67. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Isso significa que aqueles que passam pelo processo da renovação espiritual e recebem dessas bênçãos de Deus, eles recebem dessas bênçãos de Deus não porque eles são o fim em si mesmo, Mas quando Deus abençoa o seu povo, Deus faz com que a sua glória seja vista pelas outras nações na face do seu povo. É por isso que Ele está comprometido em nos abençoar. Meus queridos, esse é o chamado. É o chamado de Deus para uma renovação. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Deixa eu encerrar. Nós começamos esse sermão falando sobre algumas das características que comprovam o período de frieza espiritual que marca a Igreja Evangélica Brasileira. E nós citamos algumas dessas características. Não ler Bíblia, não reservar tempo em oração, não celebrar culto doméstico, não ser frequente nas reuniões, qualquer motivo é motivo para faltar, não estar servindo, não estar demonstrando amor, falta de perdão, enfim. Eu quero dizer a você hoje, em nome de Jesus, nós não estamos reunidos aqui hoje para ficar daqui examinando a igreja A, B, C ou D. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para examinar o nosso próprio coração diante de Deus. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Na sua vida, essas características têm sido encontradas? Você é alguém que tem deixado de ler a Bíblia? Você é alguém que já não ora mais como deveria orar? Na sua casa, o culto doméstico está sendo celebrado? Qualquer motivo é motivo para você faltar às celebrações públicas de adoração a Deus? Na sua vida? Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, se o seu coração tem trilhado por um caminho perigoso para desfrutar de frieza espiritual, eis que o Senhor Jesus te convida hoje. O Senhor Jesus te convida nesse momento. E Ele convida aqueles que reconhecem a necessidade e se admitem como sedentos. A palavra de Jesus para a sua vida e para a minha vida é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor quer derramar sobre a sua vida a unção do alto. Cristo Jesus já garantiu para você e para mim o privilégio de nos achegarmos diante de Deus com todo o nosso coração para recebermos da presença gloriosa dEle. Se o Senhor está te convidando hoje para uma renovação espiritual, não fuja desse convite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor.